começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde, são 17 horas e 4 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta quinta-feira, dia 17 de janeiro de 2019, com a produção do Luiz Ferreira, com os comentários do Márcio Guedes, na mesa de áudio, o nosso José Roberto na central técnica, o Rafael Espíndola está entrando em campo, a Seleção Nacional do rádio.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é o povo sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
E a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje trazendo as últimas notícias do Fluminense. E quem conta o noticiário do Fluminense é ele,
Maurício Costa. Mesmo enfrentando uma crise política e passando por dificuldades financeiras, o Fluminense começou o ano de 2019 com esperança. Primeiro de ter uma união de sócios para eleger quem seria o novo presidente do clube. Depois, as contratações para o time se acertar em campo e pelo menos não passar sustos. Porém, a impressão é que o clube tem dificuldade de sair do período turbulento. Primeiro dentro de campo, onde, por enquanto, a política não afeta o trabalho de Fernando Diniz, o técnico que aproveita todo o tempo que tem na pré-temporada para entrosar o time e deixá-lo com a sua cara. Contudo, uma das principais apostas do Flu já passa por grande problema. Gilberto renovou o contrato e tudo caminhava bem até que o lateral sentiu novamente dores no joelho esquerdo, fruto de um edema ósseo, e está fora da estreia do Carioca contra o Volta Redonda sábado às 7 horas da noite no Maracanã. Lembrando que Gilberto era um dos principais jogadores do Flu ano passado, até que começou a sentir as dores. O clube optou por fazer um tratamento conservador, sem necessidade de cirurgia. E desde o dia 25 de agosto de 2018, que Gilberto não joga uma partida oficial. Se o lateral tiver que passar por cirurgia, o tricolor terá que entrar em contato com a Fiorentina, já que Gilberto está emprestado ao clube carioca. Fernando Diniz ainda espera por Paulo Henrique Ganso, que seria a principal contratação do tricolor para a temporada. Enquanto o Ganso não chega, o jeito é se virar com quem veio ou ficou. O Flu perdeu jogadores importantes, Júlio César, Gum, Sornosa, Richard, Ayrton, Lucas e Jadson, por exemplo. A principal contratação até agora é Bruno Silva, que estava no Cruzeiro. Mas o Fluminense ainda luta para ter reforços. A última notícia foi a de que fez uma proposta pelo lateral esquerdo Orinho, do Santos, mas o Peixe recusou a oferta. E fora de campo? Fernando Leite, presidente do Conselho Deliberativo do clube, convocou uma sessão extraordinária para o dia 22 de janeiro para discutir a possível antecipação de eleição à presidência. Porém, de acordo com o jornalista Hector Verlang, do Globoesporte.com, parte da oposição se articula para tentar votar novamente pelo impeachment de Pedro Abad. O primeiro processo de pedido de impeachment de Pedro Abad foi arquivado no fim de dezembro de 2018 por falta de quórum. A disputa pelo poder no Flu parece longe de ter um fim. 2019 mal começou e o Fluminense precisa trabalhar para resolver os seus primeiros problemas. O Departamento de Esporte da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Agora são 17:08. Vamos à primeira opinião do Bate-Bola Nacional dessa quinta-feira com ele. A opinião é categorizado. Ele é uma grife no rádio e na TV brasileira. Ele é Sinergia, Rádio Nacional, TV Brasil, com a sua categoria. Quem é ele? Vamos repetir, Márcio Guedes. Boa tarde, Márcio. Saudações ao Vinícius.
Boa tarde, meu querido Valdir Luiz. Boa tarde, o Cabeça. Olha, antes de mais nada, eu pedi um favor para você falar com os nossos amigos da técnica, para aumentarem meu retorno, porque eu estou ouvindo você muito mal.
Então vamos aumentar o retorno.
Aumente para que eu possa ouvir claramente as suas abalizadas opiniões e o grande trabalho de reportagem dos nossos amigos aí, nosso Maurício e tal.
Você é brilhante, Márcio. Tá tudo certo agora, o retorno tá bom?
Tá bom, agora tá bom. Agora tá outro apartamento agora.
Ah, então, show de bola.
Você pergunta sobre o Fluminense, não é isso?
O que você acha do Fluminense? Como é que você vê esse Fluminense para esse campeonato estadual que começa daqui a 48 horas para o Fluminense, quer dizer, no próximo sábado, quanto Volta Redonda? E eu tenho essa expectativa, não sei se é a sua também, com relação ao treinador, que é a maior incógnita para mim. Fez um bom trabalho no Audax, mas no Atlético Paranaense deixou o time na 19ª posição com apenas 6 pontos. E o time acabou se classificando, ganhando a Copa Sul-Americana e crescendo depois da Copa do Mundo quando trocou de treinador. O que você espera do Fluminense, que perdeu jogadores importantes como Gum, Richard, Sornossa, Júlio César, Ayrton? Vem com um time novo e com um treinador que pela primeira vez, na minha opinião, pega um time de ponta, que o Atlético Paranaense ainda não está entre os 12 melhores do Brasil. Como é que você vê?
Olha, eu penso exatamente como você. Para mim, há uma certa incógnita, levando-se em conta o retrospecto recente dele. Eu tenho dito várias vezes aqui, inclusive nesse programa, que o Diniz, ele quer, às vezes, fazer uma grande laranjada com as laranjas não estão lá muito boas, entendeu? Para você fazer um time de técnica, de toque de bola, de evitar chutão, tem que ter categoria. Isso eu acho que ele não teve muito o Atlético Paranaense, nem teve também, nem vai ter no Fluminense depois desses desfalques todos. Eu acho que o Fluminense, nesse momento, Valdir, o mais fraco dos quatro grandes do Rio de Janeiro. Porque o Ganso não chegou ainda, ele perdeu o Jadson, perdeu o Sornosa, perdeu o Ayrton Lucas, perdeu o Gumo, perdeu um e outro aí.
Perdeu o Júlio César?
Exatamente, o Júlio César, que estava numa boa fase, né? Está esperando o Pedro se recuperar somente lá no meio do ano. Com esse material humano que está aí, o Fluminense não tem condições de fazer uma boa campanha. Nem ele, e um pouco qualquer tipo de estilo de jogo, assim de provocar elogios pela técnica, nem nada. Então, eu acho que o Fluminense está mal parado no momento. Acho até que, mesmo que vindo o Ganso, que está meio confuso o negócio, acho o Ganso um jogador que está um pouco numa fase meio descendente, é muito lento. Não sei se ele vai se adaptar a um time como o Fluminense, com os jogadores que o Fluminense tem. Então, minha expectativa é muito ruim da campanha do Fluminense. Embora esse carioca aí, cá pra lá, daqui a pouco eu vou até falar sobre isso. De novo, aquele regulamento horroroso, né? Com turnos, outro segundo turno, tu vai estar segurando a bala, é um contra o outro. O time pode fazer uma péssima campanha e ser campeão como o Botafogo foi ano passado, né?
Porque o regulamento do carioca, ele não é, é igual ao campeonato, não é igual ao campeonato brasileiro, que você tem que ter elenco, você tem que ter um bom momento na competição, tem que ter regularidade para ser campeão. O carioca é um mata-mata, você ganha dos pequenos que, com todos os respeitos, são fracos. Aí vai para o jogo com o grande, até que o Flamengo, que hoje teoricamente é o grande favorito, pega o adversário num dia ruim, o Fluminense pode eliminar o Flamengo, entendeu? Então, por isso que o Campeonato Carioca, infelizmente, e eu concordo com você, deixou de ser parâmetro há muito tempo, né?
Claro, é uma grande perda de tempo, mas ele podia ser um pouquinho mais interessante se fosse outro regulamento, pegamos os dois primeiros de cada grupo, depois fazer um semifinal, uma coisa mais, assim, cara para o público. Essa ida e vinda aí, você pode ser melhor campanha, você pode fazer a quinta melhor campanha, que pode ir para a final, é uma confusão, é confuso, é injusto, é tudo de ruim. Então, se a competição já é fraca, porque tem times que não são bons, tem muito pequeno e pouco grande, é muito longa para o que deveria ser, eles conseguem piorar ainda. E o ano passado, eu me lembro, todo mundo criticou o regulamento, todo mundo, até os jogadores, até os técnicos, até os dirigentes. Aí chega no ano seguinte, a mesma coisa. Aí, quer dizer, eles gostam de errar, eles gostam de perder dinheiro. Olha, eu desisto, vou falar mais mal do regulamento, porque cansei, meu caro Valdir.
Tá certo, meu caro. Tá chegando com a gente o Luiz Ferreira aqui no programa Mundo da Bola. Ele vai falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que vamos ter aí a fase semifinal, e também a quarta de final, e também vai falar sobre o Campeonato Carioca, que amanhã tem a apresentação da competição, né? Boa tarde, Luiz.
Boa tarde pra você, Valdir Luiz, ao Márcio Guedes, ao dileto Zé Roberto, nosso Zé Bigode, na mesa de áudio, toda a galera da técnica da Rádio Nacional, a emissora mais querida do Brasil, e obviamente a você, querido ouvinte da Nacional. Valdir, eu vou começar pelo fim. Amanhã, já anuncio para amanhã, o nosso repórter Maurício Costa, ele vai estar no Maracanã acompanhando a cerimônia, a festa de abertura do Campeonato Carioca. Todos os técnicos, pelo menos foi colocado assim no convite, todos os técnicos dos clubes que vão participar do Campeonato Carioca vão estar presentes. E a partir de 1 da tarde, a gente vai ter coletiva com os técnicos Abel Braga do Flamengo, Alberto Valentim do Vasco, Zé Ricardo do Botafogo e Fernando Diniz do Fluminense, para promover aí o Campeonato Carioca, que cada um deles espera para a competição, mesmo com esse regulamento que todo mundo, que a gente já cansou de falar, que é esdrúxulo. Agora eu vou para a Copinha ou você quer...
Quero que você... vá pra Copinha.
Vou pra Copinha, entendeu? Vou pra Copinha. Vá pra Copinha. Olha, Valdir Luiz, vou repassar os resultados das oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Cruzeiro 6, Rio Preto 0. O São Paulo 3, Mirassol 0. Guarani 1, Botafogo 0. Figueirense 2, Palmeiras 1. Jogos de ontem. Corinthians 8.
Eu vi esse jogo.
Posso falar que nem o Perlingeiro na pressão? Corinthians, 8. Visão Celeste do Rio Grande do Norte, 0. Grêmio 3, Audax São Paulo, 0. Vasco 3, Curitiba 0. Volta Redonda 2, Atlético Mineiro 1. Quer as quartas de final? Confronto já definido?
Claro, claro.
A gente tem amanhã, aliás, hoje, quinta-feira, a partir das 19 horas e 15 minutos, o Guarani enfrenta o Figueirense em São Carlos. Quem vencer, enfrenta Cruzeiro ou São Paulo. Essa partida acontece na Fonte Luminosa, lá em Araraquara, a partir das 21 horas e 30 minutos. Amanhã, a partir das 19 horas e 15 minutos, no Canindé, o Vasco encara o Volta Redonda. 21 horas e 30 minutos, na Arena Barueri, o Corinthians encara o Grêmio, Valdirzinho.
Ô, meu caro Márcio Guedes, tirando o Visão Celeste, que com todo respeito é um clube de empresário, mas que mostrou qualidade para chegar até as oitavas, ontem foi atropelado pelo Corinthians, chegamos agora à fase que as grandes equipes do futebol brasileiro, as camisas fortes, começam a decidir, né?
É, mais ou menos. Você vê que tivemos alguma surpresa aí, porque o Flamengo ficou fora cedo, né? O Palmeiras também, são dois clubes que têm grande poder de investimento, inclusive na base. Mas eles dançaram, né? E a surpresa também foi a boa campanha até agora do Figueirense e do Guarani, né?
É verdade.
Com a goleada 5 Internacional.
5-0.
E até com outra surpresinha também, a Volta Redonda chegou, né? Junto com o Vasco, as duas únicas equipes do Rio de Janeiro, que chegaram às quartas. Uma amanhã vai eliminar outra e tal. Mas eu acho que dos grandes, dos camisa forte, eu acho que quem saiu melhor aí, na minha opinião, foi o Corinthians, foi muito bem, o São Paulo, né? E eu acho o Grêmio, os três, né?
Eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho visto.
Vasco, né? Não podemos esquecer.
O Vasco. O Flamengo foi eliminado, o Botafogo, pra mim, chegou até longe. Eu acredito que o Volta Redonda, ele ganhou a Taça Rio ano passado com esse time, hein? Uhum. É um time bem arrumadinho, mas, na minha opinião, pelo que eu tenho acompanhado, principalmente os jogos noturnos, o Corinthians, para mim, é o grande favorito. Tem um excelente treinador que está trabalhando no Botafogo, Eduardo Barroca. E o Corinthians está muito bem. Ontem deu de 8 porque tirou o pé, né? Que era para dar de 10, 12. E para mim, é o grande favorito.
Aliás, Valdir, há muitos anos que o Corinthians faz um bom papel na Copinha, né? Ou não ganha, mas sempre é um time forte, né?
Mas se você voltar o tempo também, ele ganha a Copinha, mas dificilmente... Vários jogadores viram titulares. Pouquíssimos jogadores são aproveitados em cima, pelo menos no time titular.
Isso é uma coisa curiosa também, né? Agora, essa Copinha, até hoje eu não consegui entender até que ponto ela é importante para uma boa renovação dos times grandes, né? Porque varia muito clube para clube, de ano para ano e tal. Por exemplo, clubes que tem uma competição onde se enfraquece porque muita gente subiu e essa muita gente que sobe não se dá bem, e você tem que ver esses times pequenos aí, muitas vezes na Copinha, fazendo um brilhareco, mas depois também não se reflete na divisão de cima, né? A coisa ainda meio pendente de uma avaliação melhor.
Mas para fechar esse tema Copinha, eu só acho, Márcio, que tá vulgarizada. Tá que nem a Copa do Brasil. A Copa do Brasil era boa. Uma das poucas coisas boas que fez o Eurico Miranda no futebol foi criar a Copa do Brasil, que os quatro grandes do Rio, de São Paulo, os 12 grandes participavam, os 12 grandes do Brasil, os quatro do Rio, os quatro de São Paulo, os dois de Minas e os dois do Rio Grande do Sul, e mais os campeões e os vices. Da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas, uma competição mais enxuta. Hoje tem 98 times, é que nem a Copa São Paulo, tem cento e poucos times. Agora é que ele começa a empolgar, né?
128 clubes, isso parece um grande festival, né?
Não é?
É um negócio de louco isso aí também, né? Vou te contar, né?
Virou também uma Copa de empresário, né? Também.
Isso atrapalha, atravessa, né, o sentido da competição que deveria ser, né? E realmente, agora, como o verão tem poucas atrações, a Copinha acaba enchendo tempo de televisão a cabo, e também o torcedor acaba valorizando demais esses jogos. É um passatempo, principalmente num verão assim, tão violento como esse. Mas antes de você prosseguir, quando tiver um tempinho aí, pergunta o nosso cabeça se ele gostou do filme O Homem-Aranha
Homem-Aranha no Aranha Verso. É divertidíssimo. Divertidíssimo, Márcio. Já fui ver no final de semana passado. Divertidíssimo.
Mas por que Aranha Verso?
Hã? Aranha Verso são os diversos universos paralelos que aparecem. Aparecem o Homem-Aranha que é Gwen Stacy, aquele que é o Porco-Aranha, Homem-Aranha não sei da onde. É um multiverso, são diversos universos paralelos. Isso é uma teoria da física que é utilizada com frequência nas histórias em quadrinhos. Momento nerd no Bruno da Bola.
Eu gostei muito do a biografia do Michael, do
Fred
Mercury. É uma coisa maravilhosa, fantástica.
Rami Malek, candidatíssimo a Oscar de
melhor ator. Fui ver domingo, fiquei realmente, sabe, maravilhado.
Informação.
Primeiro lugar, informação.
Bruno Henrique ainda pode aparecer na Toca da Raposa nessa temporada. Atacante Bruno Henrique do Santos. O Cruzeiro revelou os moldes da negociação com o Peixe. O clube de São Paulo pediu em troca o atacante Raniel, mais 20 milhões de reais na negociação, Valdir. Podemos ter um troca-troca. Cruzeiro, que inclusive deve usar a parte da grana da obtida com a venda da Arrascaeta para o Flamengo para fechar Rodriguinho, ex-Corinthians, e ainda o Marquinhos Gabriel, também ex-Corinthians, Valdir.
Só perguntar ao Márcio rapidinho antes de chamar a Astrid. Ô, Márcio, o Cruzeiro.
Intervalo,
tá,
meu garoto. Tá, não pula o roteiro, pelo amor de Deus.
Tá certo. Olha aqui. O Cruzeiro está se desfazendo de bons jogadores, hein? Perdeu o Bruno Silva, perdeu o Arrascaeta, sabe, tá perdendo, perdeu o Rafael Sobis, e até o momento não se reforçou. Perdeu o Manuel, que é um bom zagueiro, é reserva, mas é um bom zagueiro. O Barcos rescindiu um contrato hoje, pode vir até jogar aqui no Rio de Janeiro, no Botafogo, que já demonstrou interesse. Tá na hora do Cruzeiro se reforçar, né, ô Márcio?
O Mano gosta de fazer uma renovação de vez em quando, mas isso aí tem que ser muito cuidado, né, porque de repente se ele vai de jogadores estão acostumados com o clube, que são bons jogadores, e como você falou, quem que vai chegar, quem que vai ser contratado aí, como é que está a situação financeira do Cruzeiro, vamos ver o que vai acontecer. O Cruzeiro ainda está ali no top de linha entre os principais clubes, mas pode sair desse patamar aí, né?
É verdade.
Agora, o jogo do Barcos, o que que você acha do Barcos?
Eu acho que se ele viesse o Botafogo seria um ótimo reforço.
Melhor que Eza.
É um jogador experiente, você não pode ter um atacante só. Além disso, ele é experiente, sabe fazer gol, tem 35 anos, daria uma motivação maior até pra torcida.
Mas tem um problema no salário, né, Valdir? Ele ganha 100 mil dólares, parece.
Ah, se você quiser.
Isso é que é o problema. Eu vou... pelo menos o Botafogo não tomava mais gol dele, né?
É verdade, adora fazer gol no Botafogo baixo. Vou dar uma pincelada no Botafogo aqui, gostou da pincelada.
Gostei.
Né? Ontem a gente deu essa informação do programa No Mundo da Bola, já em primeira mão, que o Eric está finalmente de volta ao Botafogo.
Eu vinha falando aqui que
gente vinha falando, você foi citado ontem, você foi citado aqui por esse que vos escreve, Valdir.
Porque eu falei aqui é o seguinte, que o Anderson Barros tinha conversado com o Alexandre Matos e se ele não fosse inscrito ele viria para o Botafogo, aconteceu.
É, a grande verdade é que a gente conversei com alguns colegas lá de São Paulo, disseram que o Eric também estava esperando uma proposta do exterior. Eric Isso. Não, o Palmeiras. O Palmeiras que não veio, aí ó, vai para o Botafogo. O Botafogo também procurou o Mayorran do Palmeiras para fechar com o Glorioso. Só que ele não abriu negociação ainda com o Palmeiras. Só que o Mayorran tem desejo de permanecer em São Paulo, Valdir. Agora, o Márcio falou do Facebook dele. Eu leio seu Facebook, Marcos. Márcio, perdão. Tá preocupado, Botafogo não tem lateral, Botafogo não tem isso, Botafogo tá faltando, tá melhorando. busca por laterais no Botafogo, por enquanto está parada, com as investidas por Fausto Grilo, do... como é que é o nome desse time? Gostep, da Turquia, e Alan Benítez, do Libertad do Paraguai, elas não andaram. O Botafogo será, nesse primeiro semestre, a princípio, com o que tem. Jonathan reserva para a esquerda e o zagueiro Marcelo pode atuar improvisado na lateral direita.
Isso, é verdade. Mas...
Eu acho que a preocupação é o Gilson. O Gilson eu acho meio fraco.
Quem?
Você que ele evolua.
O Gilson?
Não acho não, o Gilson é ponto fraco do Botafogo.
Ah, mas eu acho que é do mesmo nível do Moisés. Eu acho o seguinte, ô Márcio, o próprio Botafogo...
Eu perdi discordar, eu acho o Moisés um pouco melhor que o Gilson.
É, opinião, eu respeito, claro. Eu diria o seguinte, o Botafogo, como todas as equipes, tirando o Flamengo, que lutam com dificuldade, eles fazem praticamente um estadual de laboratório e depois sim, aí vão se aprimorando em termos de elenco para o brasileiro. Mas é bom lembrar que antes do brasileiro, o Botafogo em fevereiro vai estar disputando três competições. Dia 6, estreia contra o Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana. Depois, no dia 13, estreia contra o Campinense na Copa do Brasil, para não fazer aquele fiasco que o Felipe Conceição fez com que o time fizesse o ano passado, né? Foi eliminado logo no primeiro jogo para a Aparecidense. E tem o Carioca. Então, você, hoje, do jeito que estão os campeonatos, tem que se reforçar logo, né? Mas a gente entende o momento do Botafogo.
Esses dois jogos vai ser complicado, né? Defesa e Justiça e o jogo na Paraíba também.
É complicado, contra o Campinense, é complicado. Então, você tem que, sabe, tem que usar de estratégia. E eu acredito que o Botafogo vá partir aí para contratar lateral nos próximos dias. Mas o problema é que aquela figura nefasta que devia estar em Curitiba, que é o Maurício Assunção, ele deixou uma de toda semana. Ele deixou todo dia chega uma piora nova pro Botafogo, então fica complicado, né?
Então, isso aí tem piora até dos anos 50, né, Maurício?
Então é complicado. Então, como o cara tá aí, transitando pro Copacabana, nada acontece com ele, quer dizer, foi só expulso do clube, mas nada. Mas tinha que ir. Sérgio Moro tinha que pegar ele também. 17:25.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão. Domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
São 17 horas e 27 minutos.
Momento Estádio.
Astrid Nick.
Astrid Nick.
O secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania, Marco Aurélio Vieira, tomou posse nesta quarta-feira, dia 16. A nomeação para o cargo foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na última terça-feira, dia 15. Natural de Forte Coimbra, Corumbá, Mato Grosso do Sul, o ministro Vieira foi adido de defesa e do exército junto ao Reino da Espanha de 2000 a 2002. É general da reserva do Exército Brasileiro desde 2011 e em 2016 foi diretor executivo de operações dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, além de ter participado do planejamento e da execução do revezamento da tocha olímpica pelas 5 regiões brasileiras. Segundo o secretário especial de esporte, sua principal missão é materializar e potencializar o que foi realizado até hoje em políticas públicas e trabalhar para aprimorar o esporte como expressão da identidade nacional e como forma de inclusão social. O secretário Marco Aurélio Vieira é professor de educação física e paraquedista. Foi técnico de pentatlo moderno, além de atleta de natação e polo aquático. Na Academia Militar das Agulhas Negras, em 1973, foi considerado um dos melhores atletas. O novo secretário também foi consultor em organização e segurança de eventos esportivos. Pelo Novo Basquete Brasil, Pinheiros venceu a equipe do Corinthians na noite desta quarta-feira por 80 a 77 e segue na vice-liderança da competição. Já o São José venceu Minas pelo placar de 80 a 75, ocupando a oitava colocação na tabela de classificação. Os encontros de hoje são entre Vasco da Gama e Franca e Cearense e Mogi. A equipe do SESI São Paulo de vôlei masculino venceu a equipe do UPCN por 3-7-1 na noite desta quarta-feira, garantindo a primeira colocação na fase classificatória e uma vaga na disputa das semifinais da competição. Em partida que aconteceu também na noite desta quarta-feira, o Taubaté venceu o Libertadburg da Argentina por 3-7-0. O Taubaté já estava classificado para as finais, que acontecem nos dias 12 e 13, por ser a sede do evento. Já pela Copa do Brasil de vôlei masculino, o Minas venceu o SESC do Rio de Janeiro por 3-7-2, avançando para a fase semifinal da competição. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
São 17 horas e 30 minutos, continuando ainda no momento estádio, o Luiz Ferreira tem mais informações.
Olha, Valdir, precisando da vitória para sonhar com uma vaga na segunda fase do Mundial de Handball, a seleção brasileira masculina entrou em quadra nesta quinta-feira para enfrentar o time unificado da Coreia. Em partida realizada na Mercedes-Benz Arena, em Berlim, a equipe brasileira venceu por 35 a 26 e está classificada para a próxima fase do torneio e de quebra conquistou a melhor posição na história dos campeonatos mundiais. A terceira posição na fase de grupos ou top 12 para a próxima fase é a melhor colocação desde o Campeonato Mundial de 2013, onde o Brasil ficou com a 13ª colocação. Na fase seguinte, o Brasil vai formar outra chave com França, Alemanha, Espanha e Croácia. O vencedor entre Islândia e Macedônia, onde apenas dois se classificam para as semifinais, Valdir.
Tá certo, Luiz Ferreira, são 17 horas e 31 minutos. Seguindo
aí, olha aí, o timaço nacional.
Seguindo o nosso especial sobre os principais estaduais, chegou a vez do William Douglas falar sobre o campeonato capixaba. É com você, William.
William Douglas.
Uma aposta de peso para acabar com um jejum que incomoda. Maior campeão do capixaba, com 37 títulos, o Rio Branco Atlético Clube levantou a última taça em 2015. Para voltar a ficar com o caneco, o time resolveu apostar em um nome de peso. O atacante uruguaio, Loco Abreu, de 42 anos, será a principal estrela do estadual do Espírito Santo deste ano. Com passagens por vários clubes, inclusive o Botafogo do Rio de Janeiro, o atacante é a esperança do Rio Branco em um torneio com várias curiosidades. Uma delas é o regulamento Kamikaze. Na primeira fase, os 10 times que disputam o campeonato viverão um clima de tudo ou nada. Após um pedido dos clubes, a Federação de Futebol do Espírito Santo decidiu mudar o regulamento do campeonato e criou a situação curiosa. Os 10 times vão jogar entre si na primeira fase. Os 8 melhores se classificam para as quartas de final, que serão disputadas em mata-mata. Os 2 times que não passarem para a fase final estarão rebaixados para a segunda divisão em 2020. A partir das quartas de final, o esquema será sempre o mesmo. Vagas decididas em jogos de ida e volta. Além do Rio Branco de Louco Abreu, os outros 9 times do torneio serão Atlético, Castelo, Desportiva Ferroviária, Estrela do Norte, Real Noroeste, Rio Branco de Venda Nova, Serra, Tupi e Vitória. O Castelo, por sinal, só ficou com a vaga após a desistência do Espírito Santo, que abriu mão de disputar o campeonato. Terceiro colocado da Série B no ano passado, o Aracruz tinha prioridade, mas também abriu mão da vaga. Segunda maior campeã do Capixaba, a Desportiva Ferroviária tem 18 taças, sendo que a última veio em 2016. O atual campeão é o Serra, que no ano passado superou o Real Noroeste na decisão. A primeira rodada do Campeonato Capixaba de 2019 será disputada no dia 2 de fevereiro. A final está marcada para 27 de abril. Como o estado do Espírito Santo não tem representantes nas séries A, B ou C do Campeonato Brasileiro, o estadual serve como porta de entrada para as competições nacionais. O campeão capixaba disputará a Série D e também vai receber um convite para disputar a próxima edição da Copa do Brasil. Com o Louco Abreu e valendo muito mais que apenas um título, o Campeonato Capixaba de 2019 promete surpresas. Da equipe de esportes, William Douglas.
Valeu, William Douglas, falando sobre o Campeonato Capixaba, como ele falou, que tem a grande atração, o Louco Abreu. E falando ainda dos campeonatos estaduais, chegou a vez do Amazonense, e é com ele, o de peso.
Bruno Mendes.
A edição de número 107 do Campeonato Amazonense de Futebol vai contar com 8 equipes. Manaus, que vai tentar o tri estadual, Nacional, Rio Negro, Faixa Clube, Sul-América, Penarol, Iranduba e Princesa dos Solimões. A fórmula de disputa, no primeiro turno os times se enfrentam em jogos de ida. Os 4 melhores avançam à semifinal, os ganhadores decidem o turno. A fórmula do segundo turno repete a do primeiro. Semifinais e finais dos turnos serão disputados em jogos únicos. Semifinal e final dos turnos serão disputados em jogo único no sistema mata-mata. A equipe de melhor campanha na fase classificatória de cada turno tem a vantagem do empate. Se uma mesma equipe vencer os dois turnos, será declarada campeã. Em caso de igualdade na pontuação e depois no saldo de gols do confronto, a taça fica com a equipe de melhor campanha no somatório das fases classificatórias dos dois turnos. A primeira rodada do Amazonense terá Faixa Clube Iranduba no estádio Carlos Smith, Manaus e Sul-América no estádio da Colina, Nacional e Penarol no estádio Carlos Smith e Princesa dos Solimões e Rio Negro no estádio Gilbertão. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Bruno Mendes.
Acerto, Bruno, 17:36. E ainda na série sobre os estaduais, chegou a vez do Alagoano e é com ele, Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
O torneio famoso pela sopa de letrinhas na tabela começa neste sábado. Dos 8 participantes do Campeonato Alagoano, 4 são conhecidos por suas siglas. O CSA, que é o Centro Esportivo Alagoano, o CRB, o Clube de Regatas Brasil, o ASA, a Associação Esportiva Arapiraquense, e o SEU, Centro Esportivo Olho d'Aguense. Completam o estadual o Coruripe, o Dimensão Saúde, o Murici e o Jaciobá, recém-promovido à primeira divisão. Os times se enfrentam em turno único. Os 4 primeiros vão para as semifinais e o último colocado é rebaixado. O atual campeão é o CSA. O 38º título estadual foi só um dos grandes momentos do Azulão em 2018. Em dezembro, veio a confirmação da volta à elite do Brasileirão após 31 anos, o terceiro acesso nacional seguido. Dividindo as atenções nesse início de ano com a Copa do Nordeste, o CSA trouxe 17 reforços. Destaques para o lateral Regis e São Paulo e para o meia Matheus Sávio, emprestado pelo Flamengo. Marcelo Cabo segue no comando do time. O CRB é o segundo maior campeão alagoano, com 30 títulos. No ano passado, o Galo foi vice. No Brasileirão da Série B, a equipe lutou contra o rebaixamento. E o time alvirrubro perdeu o goleiro João Carlos justamente para o arquirrival CSA, mas se reforçou com outros 21 jogadores. E o meia Ferrugem fez o caminho inverso. Ele tinha deixado o azulão para atuar no futebol japonês durante a Série B. E a volta dele a Alagoas foi para o lado vermelho de Maceió. O CRB, que manteve o experiente técnico Roberto Fernandes, também vai se dividir nos primeiros meses, entre o estadual e o nordestão. E qual deles é a prioridade? O Ferrugem responde.
Cara, eu penso o seguinte, que nós atletas, todas as competições nós queremos entrar para vencer, né? Acho que não é um pensamento diferente da diretoria, do treinador. gente pensa para entrar e vencer no Alagoano, vencer a Copa do Nordeste. Copa do Brasil é muito difícil, porque tem muitos times grandes, mas a gente pensa em vencer, chegar longe, entendeu? E na Série B subir, esse é o nosso pensamento, entendeu? Então eu trabalho para isso, eu trabalho pensando em sempre vencer, independente de qualquer competição que eu disputar. Se for um jogo amistoso, eu entro dentro de campo querendo vencer esse jogo amistoso.
De Maceió para Arapiraca, o Asa tem como principais reforços os atacantes Ciel, ex-Fluminense, Ceará, e Betinho, autor do gol do título do Palmeiras na Copa do Brasil de 2012. A crise financeira levou o clube a despencar da Série B para D nos últimos 5 anos. Para 2019, o time da Terra do Fumo foi atrás de dinheiro e fechou com 11 patrocinadores. 2 deles, acreditem, pertencem a Vanderlei Luxemburgo. Rival do Asa na histórica classificação sobre o Palmeiras na Copa do Brasil em 2002, o experiente treinador tem 2 de suas empresas apoiando a equipe, que é a terceira maior campeã alagoana, com 7 títulos. Em depoimento veiculado nas redes sociais do Fantasma, Luxa explicou a aposta.
Poder colaborar e ajudar com o meu conhecimento de futebol, naquilo que é necessário para conversar com vocês. Então, isso é o Asa aí, num processo inicial de recuperação. Tenho certeza que a recuperação vai ser muito forte. Brevemente vamos ter aí o Asa de novo na Série B, pela seriedade que a gente conversar com vocês, sabemos que existe o trabalho.
Arapiraca, aliás, vai receber o jogo de abertura do Campeonato Alagoano neste sábado. Às 16h30, o Jaciobá vai receber o Céu. O time mandante é, na verdade, de Pão de Açúcar, uma cidade a cerca de 240 quilômetros de Maceió. Mas como o estádio está sem condição de receber partidas, a federação mudou o local do duelo. No domingo, 3 confrontos encerram a primeira rodada. Também Arapiraca tem Asa e Murici. O Murici, aliás, tem vários jogadores da base do CSA. O Azulão, por sua vez, vai à Capela enfrentar o Dimensão Saúde. E o CRB vai medir forças com o Coruripe. Os 3 jogos às 16h. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Ô, Márcio Guedes, os campeonatos estaduais estão começando, né? Mas faltam algo mais nos estaduais. Eu acho até que alguns campeonatos, por não terem equipes na primeira divisão e até na segunda divisão, poderiam ser um pouco mais longos, diferentes dos campeonatos paulista, mineiro, carioca, o gaúcho, que tem equipes da Série A, né?
Você falou que falta algo mais. Eu vou mais longe. Falta muito mais, meu caro Valdir. Nesse resumo aí dos vários campeonatos, chamou a atenção a volta do Louco Abreu, nosso querido Louco Abreu, né?
É verdade.
É uma figura que já entrou para a história do futebol brasileiro, do Botafogo também, muito simpático e tal, mas eu enxergo ele hoje mais como talvez um técnico, alguém ligado à comissão técnica e tal. Chamou muita atenção também a dificuldade dos nossos queridos repórteres de explicar os regulamentos, cada um mais confuso que o outro. É campeão do turno, entra 4, sai 3, entra 20. Que coisa de louco, né? Acho que os cartolas querem aparecer com esse regulamento. É tão mais fácil pegar assim, ó, primeiros colocados enfrentam os 2 primeiros, decide o título. Antigamente o Carioca, por exemplo, era tão simples, né? Campeão do turno contra o campeão do segundo turno. Todo mundo entendia o que estava acontecendo. E ponto final. Uma coisa de louco, né? E, finalmente, outra coisa que me chamou a atenção, meu caro Valdir Luiz, é o nosso Vanderlei Luxemburgo apeiçando nas Alagoas, não
é
isso?
Mas ele entra com uma função ele entra como empresário, né? Colocando as suas empresas, né? Não como treinador. Me surpreendeu também no início, mas depois eu apurei melhor. E os companheiros também, o próprio o Lincoln citou na matéria, ele entra como um empreendedor, não como treinador, né?
Para você que conhece bem o nosso Vanderlei, ele está muito interessado por trás disso. Será que é só vontade de ajudar o futebol agora?
É claro. Não, meu amigo.
Tem alguma coisa aí que pode não estar muito bem explicado. Não necessariamente uma coisa negativa, veja bem. Mas tem algo aí, porque o Vanderlei está interessado em gastar um dinheirinho por lá, né?
Porque ele estava na esperança de pegar um clube aí, se cogitou ele no São Paulo e tudo mais, mas até o momento ele não pegou clube nenhum, né? Então ele está querendo colocar, pelo menos aparecer cenário numa outra função.
O Luxemburgo virou youtuber. Tá com um canal no YouTube. Tô vendo aqui, ele tem 56 vídeos já publicados. Tem um bate-papo com o Alberto Valentim. Tem muita coisa explicando de variação tática, falando sobre a vida dele no futebol. Mas, claro, tem assim, cornetada, e esse canal já tem 53 mil inscritos. Bastante coisa.
É um novo caminho, né, Márcio?
É, pode ser, né? O Vanderlei sempre gostou muito de cornetar, né? Em vários setores e tal. Então, é claro que isso aí tá aberto pra todo mundo, né?
É, olha, eu vou falar uma coisa aqui.
Aos mais idiotas.
Olha, eu vou falar uma coisa. Tem um Muricy, vou dar um exemplo aqui do Muricy, que é o cara mal-humorado, o cara que passa uma antipatia, o cara que tratava todo mundo mal, é comentarista de televisão. Eu acho que o Vanderlei daria muito mais certo que o próprio Muricy, mas eu não sou diretor de
canal. O Vanderlei, na Copa, durante a Copa do Mundo, ele
faz... Foi muito bem na Fox.
Muito bem.
Muito bem.
Explicou muita coisa, deu tatiquês aí, explicou palavras assim, todo mundo entendia. Eu gostei muito.
Eu acho que o Vanderlei hoje, como treinador, ele hoje... Porque ele quer centralizar muito, mas se ele voltar como um manager, ou até como treinador, mas com um cara...
É, ele tem muita experiência, né? Mas acontece que ele se queimou um pouco, sei lá, por alguma história.
Porque ele quer tudo, ele quer tudo. Ele quer ser manager, treinador, preparador físico, auxiliar técnico, diretor de futebol, aí não dá. Como diria Benito de Paula, assobiar e chupacana, não dá. Já voltamos,
17h40. Não, calma, lê o roteiro. Eu vou falar de Flamengo. Zé Roberto, por favor, ainda do Flamengo.
Tá
eu vou ter que tomar conta aqui, Márcio, que tá difícil. Cara, ele não traz óculos. Meu Deus do céu, meu irmão.
Vamos falar do Flamengo, Luiz.
Olha, já que a gente falou dos campeonatos estaduais, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca nesse próximo domingo contra o Bangu no Maracanã. Já temos ingressos à venda. Agora, Valdir, a gente tava discutindo muito aqui no programa No Mundo da Bola, também no Bate-Bola Nacional com a Astrid Nick e o Mário Silva, o que o Abel vai fazer com esse time do Flamengo? Veio o Arrascaeta, veio o Gabigol, já tinha Everton Ribeiro, Diego. E para reforçar a zaga, ele trouxe o Rodrigo Caio. Quem conversou com a imprensa hoje foi o zagueiro Rodolfo. Ele falou, Rodolfo, como é que vai... Como você já conhece o Rodrigo Caio, você já está inteirado dessa briga que vai ter aí no sistema defensivo do Flamengo? Ele responde.
Eu trabalhei com o Rodrigo Caio lá no São Paulo, né? Quando eu cheguei lá, passou acho que 3 meses e ele subiu profissional. É um bom cara, conheço ele já há muito tempo aí de jogar contra, de jogar junto também. Lá no São Paulo era volante, agora passou para zagueiro. E o Léo, conheço o Léo também há um ano e meio. Se destacou muito ano passado. Joguei com o Tuller também, o Dantas está subindo agora, bom zagueiro. Tem o Patrick também que tá subindo também, que tem muita qualidade. Então a disputa é muito boa, a disputa sadia. O João Abel falou que vai... Esse começo dá uma revezada bastante no time. Então, acho que isso é bom. E o nível da zaga, da disputa é muito boa, de zagueiros de muita qualidade. E eu acho que quem tem que ganhar isso é o Flamengo.
Exato. Só colocar a segunda fala do Rodolfo tem a ver com essa. Já que você falou, Rodolfo, que o Abel vai revezar muito o time, já tem alguma coisa pronta para domingo? Ele responde.
Então, vai começar hoje, né? Que ele disse que ia montar o time para jogar contra o Bangu já. Ninguém sabe quem vai jogar ainda, mas se contar comigo para começar jogando, eu estou muito bem. Fui bem nesses dois jogos, digamos, 3 jogos na fora da Cup lá, e dois jogos e um amistoso. Mas fui bem, estou bem fisicamente, me cuidei bastante esse ano nas férias também. Se ele opinar para me colocar, eu estou bem, se não, eu estou bem também.
Tá aí, Valdir, mistério no Flamengo.
Ô, Márcio, o Abel está sinalizando que a dupla de zaga vai ser Rodolfo e Rodrigo Caio. Pode ser que eu me engane. E ele falou um detalhe muito importante na sua sonora, que o Abel falou que vai fazer um rodízio. Como é que você vê aí para domingo? Para domingo, eu acho que vai ser o time titular, opinião minha. Enquanto o Rezende, ele poupa alguns titulares, porque depois tem jogo sábado com o Botafogo. Para domingo, eu acho que a zaga titular vai ser Rodolfo e Rodrigo Caio.
Pode ser, né? São os jogadores de mais nome que o Flamengo tem ali. Agora, eu acho o estilo deles um pouquinho semelhante. Não sei se depois isso vai dar certo. Temos que esperar para ver, né? Porque o Léo Duarte tem jogado muito bem ali e tal. Não sei se vai ser tão fácil essa definição, não. Agora, em relação do meio para frente, eu acho que o elenco do Flamengo é tão numeroso que isso vai depender muito de cada jogo, de cada esquema, do estado físico dos jogadores. Eu acho que, a princípio, ele vai manter 2 jogadores de marcação ali no meio, que seriam o Arão, o Coelho e tal. E o Arrascaeta naturalmente vai se titular, até pelo preço que ele custou, não pode ser reserva nunca, junto com o Everton Ribeiro, pela sua paridade técnica. O ataque evidente, o Gabigol é absoluto, e pode jogar o Gabigol ao lado aí do Ribeiro, ou do Vitinho, também depende muito do momento. Não sei, confesso, como é que o Diego, se é que o Diego vai continuar no Flamengo, vai se colocar aí. Mas como o futebol tem muito jogo atualmente, muita competição, ele vai mexer com muita gente, vai revezar, todo mundo vai ter o seu espaço, sem dúvida alguma. Agora, acho que o Diego fica em segundo plano em relação a esse top de linha titular.
Também concordo inteiramente com você. Oh,
o contrato do Rodrigo Caio já está registrado no BID e já pode estrear pelo Flamengo.
É, mais um detalhe. 17h48.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional. Um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 50 minutos.
Salve o Corinthians!
É, e o Corinthians vai estrear no Campeonato Paulista nesse final de semana. E você, Luiz Ferreira?
Olha, quem conversou com as imprensa hoje lá no Corinthians foi o zagueiro Manuel. Manuel chegou ao Corinthians depois de uma negociação complicada. Aliás, uma das primeiras perguntas que foram feitas para ele, sabe o que foi? Aquela situação que ele teria pedido um auxílio moradia.
500 mil de salário
auxílio moradia. É, isso aí. E a primeira coisa que ele respondeu foi sobre essa questão. Ô, Manuel, você pediu auxílio moradia para vir pro Corinthians?
Verdade. É, acabaram algumas pessoas aí comentando, zoando. Mas eu deixei bem claro. Já falei isso lá quando eu cheguei. Que isso é mentira. E eu até abdiquei algumas coisas para poder estar aqui hoje. E o presidente sabe disso. Então eu estou muito feliz. Importante que eu estou feliz. Estou contente com isso. Com essa oportunidade que eu estou recebendo. E isso tudo que aconteceu é tudo mentira.
É, disse que não houve nada disso. Agora que a torcida do Corinthians quer saber, Manuel, é quando você vai estar pronto para estrear com a camisa do Timão?
Então, eu estava treinando normalmente lá. É, infelizmente eu peguei uma catapora, né, depois de velho. Mas já estou recuperado já, já voltei a treinar. Ontem eu voltei a treinar já aqui. Hoje eu fiz um físico também. Eu acho que em torno de uma semana eu me sinto preparado.
Uma semana para o Manuel chegar pelo Corinthians. Contratações no Timão. O Corinthians tentou o empréstimo do lateral Guilherme Arana,
bom
que
jogador.
Havia sido cedido para o Sevilla. Ele que não estava sendo aproveitado no clube espanhol. O Sevilla disse que não empresta. Aí o Corinthians, que divulgou que está com patrocinador novo, 300 milhões já liberados, fez uma proposta para recomprar o Guilherme Arana. Tá com grana o Timão também, hein, Valdir?
É, tá com dinheiro o Corinthians, é a cota da TV. Ô, Márcio Guedes, o Manuel é um bom zagueiro, hein? E você já teve catapora, não?
Eu já tive sarampo, catapora, cachumba e coqueluche.
Pô, brincadeira, bateu o recorde.
Em épocas, todo mundo tinha. Hoje em dia tem vacina, a maioria não tem isso, não. Isso é coisa das antigas mesmo, né?
É verdade.
Agora, me diga uma coisa, meu caro Valdir. O Manuel pediu bolsa da família também?
Não, não pediu, não. O André Santos falou que não daria. Não daria, não. Deu.
Só
auxílio moradia. Só auxílio moradia.
Ah, é? É. Tá bom.
Mas é um bom reforço, né?
Eu acho um bom reforço, é um bom zagueiro. Eu acho que o Corinthians, aos pouquinhos, sem muito alarde, está se reforçando de novo. trouxe o Tec Tarini de volta. Acho que vai fazer aí uma arruaça aí com a grande torcida que tem. Pode ser uma surpresa, hein?
É. Tá montando um time, tem um bom treinador, tá montando, tem apoio da sua grande torcida. Ontem no jogo, lá em Barueri, contra o Visão.
Visão Celeste.
Celeste botou 18 mil torcedores. 18 mil.
Impressionante.
O apoio que o torcedor do Corinthians dá a copinha, né? 18 mil.
Agora, eu espero que, por exemplo, o Sornosa e o Richard voltem a jogar aquele futebol que estava jogando no começo, o Fluminense, né?
É verdade.
E também o Romero, também é um jogador. Ramiro, né?
É, Ramiro, tem o Romero, quer dizer.
Exatamente, é um time interessante, Corinthians. Eu acho que vai dar samba isso aí.
17:54.
Vamos todos cantar de coração.
E o Vasco apresentou mais um reforço hoje, né, Luiz Ferreira?
Volante Lucas Mineiro chega no Vasco da Gama com status de titular, foi utilizado nos amistosos pelo técnico Alberto Valentim, elogiado, inclusive, corre na dianteira por uma vaga no time titular na estreia do Trembala da Colina contra o Madureira nesse próximo sábado na bucólica e agradável Conselheiro Galvão no estádio Aniceto Moscoso do Madureira. Clima fresquinho de montanha lá.
E com um detalhe, hein? O jogo vai ser 16h50.
Nossa!
16h50, que não tem elevador. Senhora. Elevador não tem refletor. 16h50, não pode ter 16h30. Não, 10 para as 5 a bola rola.
Não tem refletor, mas vai ter uma lua, meu amigo.
Ô, Márcio Guedes, você já foi com um jogo 16h50?
A gente já fez.
Não, essa hora não. Já fui até 14h30, já fui 15 horas. Já fui várias vezes a Conselheiro Galvão.
Também.
Viu o Botafogo sofrer por lá, entendeu? Já vi o jogo do Flamengo lá com o Zico, que tinha gente saindo até pelo ladrão lá, pelo refletor. Sempre foi difícil pra qualquer grande ganhar lá, hein?
É, eu vou falar uma coisa aqui, hein? Eu fui ver o jogo treino do Botafogo com o Madureira no domingo de manhã.
Madureira tá.
O Madureira tá com o time arrumadinho taticamente. Jogou fechadinho. Time de jogadores altos no sistema defensivo.
Espadaúdos.
É, time que, olha, claro que o Vasco tem...
O técnico
é um especialista em times pequenos aqui no Rio. Antônio Carlos Roy.
Né, ele é bom.
Alfredo Sampaio, tá no Bangu.
Alfredo Sampaio, exatamente.
Tá no Bangu, é. É um jogo difícil pro Vasco, né, Márcio?
Eu acho difícil, embora o Vasco tenha contratado muito, acho até que mais quantidade do que qualidade, mas o Vasco pode arrumar um timezinho bom, o Valentim já está adaptado lá e tal, acho que o Vasco é favorito, mas nesse início de competição, todo mundo chegando aí de mal fez pré-temporada, muitos jogadores sem boa condição física, qualquer jogo é muito duro, né?
É verdade. Cheira.
E o Lucas Mineiro falou com a imprensa hoje, vamos ouvi-lo.
É um momento assim que, como eu falei, eu estou muito feliz, gratificado muito a Deus por este momento. Acho que todo mundo sonha de vestir a camisa do Vasco, essa camisa aqui tem uma tradição enorme. Então eu quero aproveitar da melhor maneira possível, cara. Cada jogo, cada treino, me entregar mesmo, me doar, para que as coisas venham acontecer bem aqui e dê tudo certo.
Lucas Mineiro sai na frente, a gente ouviu ele falando agora, e também quem tá com muita moral com o técnico Alberto Valentim é o meia Ian Sassi, Valdir.
Do Curitiba. Márcio, você conhece o Lucas Mineiro ou não?
Não, nunca fui apresentado a ele, não tenho a menor ideia. Agora, todo jogador que tá chegando ao Vasco, alguns desconhecidos, ele diz, não, esse cara é muito bom, esse é ótimo. Se todo mundo for tão bom quanto estou falando, o Vasco é o melhor time do Rio de Janeiro.
Márcio Guedes, obrigado pela participação brilhante. Uma boa tarde, concordo contigo. Um grande abraço, amigo.
Um abraço e diga pro cabeça aí, o Homem-Aranha no Aranha Verso.
Que beleza. Já vi. O nosso grande especialista em cinema, também como em futebol, Márcio Guedes. Luiz Ferreira, toque final.
Toque final. Um abraço, mano. De acordo com o jornal português A Bola, o lateral esquerdo Jorge pode voltar ao futebol brasileiro. Flamengo e Atlético Mineiro brigam para repatriar o jogador, lembrando que ele joga atualmente no Porto de Portugal, emprestado pelo Mônaco, Valdir.
E segundo, você pode até apurar melhor, ele é reserva do Alex Telles, que era
exatamente,
do Grêmio.
Exatamente, isso aí.
Então,
falando de jogador do Porto, Valdir, o Éder Militão, estão dizendo que ele vai para o Real Madrid, o Porto deve receber algo em torno de 200 milhões, meu amigo.
O Éder Militão é um baita jogador, porque tanto joga de zagueiro, como joga também de lateral direito. Luiz Ferreira, um grande abraço, até amanhã.
Tchau.
17h58, também encerrando o programa do Mundo da Bola, que teve a produção do Luiz Ferreira, os comentários do Márcio Guedes, assistência técnica aqui na mesa de áudio do nosso José Roberto e na central técnica o querido amigo Rafael Espíndola. Fique na Nacional, vem aí o repórter nacional direto de Brasília e o programa do Mundo da Bola volta amanhã a partir de 5 da tarde. Boa tarde, Rio! Tchau, Brasil!
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.